Alerta de gatilho, violência extrema e assassinato. Olá, ouvinte. Esse adendo está sendo gravado para apontar algumas questões que não poderiam ser ignoradas. O programa que você está prestes a ouvir foi gravado no dia 23 de fevereiro de 2019. E nessa data, o massacre na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, não havia acontecido. Por esse motivo, o caso não será comentado. Nós, do Não Sou Hipster, debatemos muito sobre publicar ou não esse cast nesse momento e concordamos que seria melhor falar sobre o assunto do que ignorá-lo. Deixamos aqui toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas desse crime.
Eu sou Júlia Verdun e você está ouvindo Não Sou Hipster. E comigo aqui, como sempre, o El, digo olá.
Olá, olá, galera. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo.
E John.
Oi.
E hoje vamos conversar e levantar alguns questionamentos sobre o filme Elefante de 2003, escrito e dirigido por Gus Van Sant. O filme retrata o massacre da escola secundária de Columbine, nos Estados Unidos, que aconteceu em 20 de abril de 1999, onde Dylan e Eric invadiram a escola em que estudavam e deixaram 13 mortos e 21 feridos. O filme é baseado em fatos reais, né?
Na verdade, assim, do que eu já vi, ele é meio que uma interpretação do autor. Eu não sei se o El poderia confirmar isso.
Cara, na verdade, eu acho que essa questão é muito delicada, porque eu acho que todo filme baseado em fatos reais tem uma romantização, entendeu? Acho que mesmo quando o filme tenta ser
Sim.
muito fiel, ainda tem uma coisa ou outra que as pessoas para tornar um pouco mais atrativa a história, sabe? Algum detalhe ou alguma coisa que aconteceu um pouco exacerbada, de certa forma. Então, eu acho, não sei, cara. Eu
Não,
acho que
é
eu
porque
ainda considero como baseado em fatos reais, apesar de o diretor tomar umas críticas, vamos dizer
Calma.
assim.
Não, é porque assim, ele meio que abertamente, né, assume que não tá tentando se basear, né? Assim, eu sei que tem como embasamento o massacre de Columbine e tal, mas ele não se preocupa em realmente retratar aquilo de forma fiel, entendeu? Então não sei. Assim, não, é porque assim, isso do que eu já ouvi, tá? Sobre o filme e sobre as declarações do Van Sant, né? A
Não,
coisa é meio que uma
é
interpretação
que
dele mesmo.
na verdade, eu não considero um filme baseado em fatos reais um documentário encenado do que aconteceu. Digamos assim, num contexto geral, houve uma escola, houve um massacre muito brutal, uma parada que a sociedade, de certa forma. Eu vou reproduzir esse sentimento, tá ligado? Eu interpreto dessa forma, esse evento do que aconteceu. Não necessariamente eu vou dizer que as crianças exatamente do que aconteceu, os nomes e tal. Eu vou colocar criatórias e tal. Eu vou, tipo, tentar retratar a forma como eu vejo que aconteceu esse tipo de coisa. Não sei se faz sentido para vocês, cara. Eu vejo dessa forma.
Não, entendi, entendi.
Entendeu?
Então,
É meio maluco. Sobre a obra em si, o filme, quais pontos vocês querem levantar? E aí vocês podem, se quiser, continuar falando isso aí que vocês já estão falando
Não,
mesmo.
calma aí, essa parte que a gente falou foi mais uma tirada de dúvida. Acho que nem é legal colocar no programa, não. Mas tudo bem.
Por que não? Só
Não.
ficou super coeso, não tem por que tirar.
Tá bom, tudo bem. Eu falei que era só uma tirada de dúvida, porque a gente ainda ia falar
É,
sobre o
tanto
filme, entendeu?
faz.
Tô falando pra não ficar meio desconexo, entendeu? Tipo, enfim. Porque de fato ele se baseou nisso, né, pra ter ideia do filme.
Gente, mas é
Então,
só a
eu
forma
quero.
como eu vejo, porque se um de vocês acha que, sei lá, uma parada tem que ser bem fiel à realidade mesmo e tal, cara, também é outra forma de ver a parada,
Não, na
entendeu?
verdade
Pode.
não. É que
Não,
pra
não
mim
é.
isso acaba sendo um conflito meio bizarro, porque assim, o elefante, né, ele não se preocupa em usar os mesmos nomes e assim das vítimas, né, nem nada desse tipo, mas ele tenta ser uma coisa completamente crua, né? Ele não tenta te fazer julgar o que tá acontecendo. Ele não mostra, ó, aqui é o vilão, aqui é o herói e tal. É tipo assim, é um dia numa escola. Enquanto outros filmes que são
Exatamente.
baseados em fatos reais, fazem o exato contrário, romantizam a coisa toda, assim, vários fazem dessa forma.
Sim.
Então, assim, por mais que no caso do elefante ele não seja 100% fiel ao que aconteceu, eu acho que ele acaba sendo, pelo menos para mim, assim, uma das melhores representações que eu já vi, assim, de algo nesse sentido, né?
Eu assino embaixo. Caraca, mano. Só falou verdade.
Ok. mas sim,
Cara,
isso aí.
é exatamente o que eu acho, cara. Esse filme realmente, para mim, o que ele faz é. Peraí, a gente tá falando tipo do que a gente já achou do filme assim no geral, porque eu posso começar a falar e nunca mais parar.
Cara, fique à vontade.
Sim. E se vocês quiserem falar o que vocês sentiram, o que vocês sentiram vendo o filme
Cara,
também,
eu tô mais
já é a
curioso
próxima
porque eu quero
pergunta,
saber o que que
e aí.
a Júlia sentiu. A Júlia Verdão, eu quero saber o que que ela sentiu. Quero saber o que que é esse ser humaninho que eu quero guardar dentro de um potinho ao ver. Eu sei que eu tô falando de você de uma forma fofa, acho que você é um pouco mais radical do que eu imagino, eu sei. Mas, cara, eu fico imaginando você, cara, vendo esse filme. Cara, o que você
Acho que vai se
sentiu, Júlia?
decepcionar. Né, John?
Nada, eu não vou falar nada, não.
Não, se você. Cara, porque eu tenho interesse em qualquer sensação que esse filme possa ter causado, mesmo se for, tipo, indiferença ou. Cara, tipo, sei lá. Porque
Que
eu acho
acontece? Fala.
ele é um filme que ele. Essa coisa de causar alguma coisa. Cara, eu não sei explicar, mas. Fala pra mim.
Quando eu comecei a assistir o filme, eu esqueci do fato de que ele estava tentando retratar o massacre que aconteceu mesmo, né? Durante o filme, eu fui, tipo, entrando naquela atmosfera do colégio e tal, e eu me esqueci que aquilo não é só um filme, entendeu? E aí, quando o filme acabou, eu fiquei tipo, ah, mas, ué, acabou assim? Enquanto filme, obra, sem necessidade de informações esotéricas, entende? É, para
Sim.
mim, ele não funcionou muito. Eu não gostei do
Saquei.
final dele. Mas aí, quando você pega a obra e junta com os fatos da realidade que aconteceu, os fatos documentais mesmo, ele é uma obra completa. Mas eu não posso dizer que ele não é uma obra completa por si só. Claro que ele é, mas para mim, o final não ficou tão bom. Mas aí depois conversando, essa foi a minha primeira impressão, tá? Acabou o filme, foi o que eu senti. Isso foi o que eu senti assim que o filme acabou. Pô, não gostei do final.
Sim.
Mas depois pensando assim e até pesquisando sobre o que aconteceu, eu achei o final excelente. Não poderia ter sido feito de outra forma, porque o filme não funciona sozinho. Se esse filme é pego, se alguém, se um extraterrestre vem aqui no planeta depois que tudo acabou, pega esse filme, leva pro planeta dele ver sozinho, ele não vai sacar a parada, porque ele precisa das informações do que aconteceu na vida real para sacar o peso que esse filme tem. Entende o que eu tô querendo dizer?
Sim, tô entendendo, sim.
Então, é isso. Não tô dizendo que o filme é ruim, o filme é bom. Mas trouxe esses. Eu precisei pesquisar mais, entender mais do ocorrido
Sim.
para sentir o que o filme queria assim, me passar. É isso.
Ah, ótima opinião. Adorei a forma que você enxergou o filme. Que bom que.
Ah.
Não, mas é. Eu gosto que ele causa essas coisas,
Que bom que
sensações,
ela
sabe?
conversou
Essas
com
coisas
você
de.
agora e não logo depois de assistir o filme.
É, você
É,
ouviu
talvez.
a Júlia coesa com os pensamentos
É.
cortadinhos e montadinhos. Não a Júlia
Não.
em formação
Não,
de
mas, cara,
pensamento.
tem essa coisa mesmo. Tem filme que quando você, tipo, sai da sala, tipo, às vezes vai no cinema, você tá andando, indo embora do shopping, você ainda tá processando ele, você tá pensando, você tá voltando e, sabe, construção do que você realmente achou. Algumas coisas ecoam mais, outras somem mais rápido. Entendeu? Tem filme que você sai do shopping, você nem lembra mais do que você viu. Tipo, sumiu, sabe? Mas essas coisas vão se construindo mesmo. Gosto disso. Eu também, ó. A opinião que eu tive quando eu vi o filme na época pode não ser a mesma que eu tenho agora, entendeu? Já pode ter mudado alguma coisa ou outra, porque ele já amadureceu em mim e tal. Enfim. Mas eu gosto muito desse filme. É, porque eu não acho que choque pelo choque, sabe? Eu não acho que o diretor quis pegar uma parada, tipo assim, violenta e ultra chocante, porque vai te remeter a uma coisa que aconteceu, né? Um massacre numa escola e tal. E ele vai usar isso, tipo, só para chocar e assim ser. Eu não sinto isso, cara. Eu sinto muita sensibilidade na câmera dele, na direção dele, sabe? As atuações naturalistas dos alunos, aquela coisa, tipo, na escola, a câmera, ela é quase uma mosquinha na parede. Ela passeia passos, ela vai entrando pelos corredores, ela vai documentando aquela vida que, sabe, mesmo que não seja 100% a reprodução fiel do que aconteceu, ele traz o sentimento, a sensação de um dia na escola, uma escola qualquer, uma escola banal, com personagens banais, a garota da biblioteca, o menino da Xerox, sei lá, sabe? E você vai, cada vez que a câmera vai e volta no mesmo personagem que você já viu antes, e você vê outro ponto de vista, porque tem isso também, né? E a hora que você vê a mesma cena por outro ponto de vista, aquele personagem ganha uma nova camada. E você começa nesse processo a construir quem é essa. Você já entende que aquela menina gosta daquele menino que não deu muita ideia para ela. Então, tipo assim, tem várias pequenas narrativas sendo construídas ali, que se você for ver de novo, você vai perceber que tem. Tipo aquele comercial, não sei se vocês viram que estava no YouTube uma vez, que parecia uma historiazinha de amor, era uma storytellingzinho de um casal, um menino e uma menina trocavam um bilhete na mesa. Um recado na mesa, numa sala, e aí um dia eles se encontram, só que aí, assim que eles se encontram, que é a narrativa que está sendo construída no comercial, e vão tipo, oi, é você? Caramba, e tal, entra uma pessoa atirando pela porta, e aí era um massacre acontecendo. E
Ah, eu
aí,
vi isso.
na verdade, o carinha que estava planejando o massacre estava encenando todo, só que você não percebeu, porque não viu esse cara ali sofrendo, ou sei lá, ou planejando, enfim. Muito interessante esse comercial, sacou? E na
Eu
verdade,
já
esse
vi.
comercial é muito
Eu
bom.
acho
Esse
que eu nunca
comercial
vi.
é inspirado nesse. Esse comercial é inspirado nesses eventos, óbvio, né? Que acontecem sempre. E baseado na forma como eu enxerguei esse filme, na época que eu vi, eu acredito que o comercial, inclusive, é baseado nesse filme. Porque a forma como fui conhecendo aqueles personagens que iam se repetindo, iam aparecendo, cada vez que a câmera dava volta e voltava. Mais um aspecto daquela personalidade, ou uma conversa reveladora, que aí fala uma coisa com um personagem sobre uma terceira. Enfim, se tornaram pessoas comuns para mim, se tornaram colegas de escola para mim. Eu vivi com eles, eu estava já sofrendo, porque eu sabia que acontecia. A forma como são construídos esses personagens, cada vez que a câmera vai e volta, e você vê aquele personagem mais uma vez, e você passa a enxergar um outro lado dele, ou você bota mais um tijolinho na personalidade dele. A forma como isso é feito, para mim, é muito sutil, muito sensível. Como pequenas histórias de pessoas invisíveis. É como eu me sentia na escola, sabe? Eu me sentia invisível. Eu me sentia. Então eu precisava aparecer de alguma forma. Então eu fui, sei lá, pro lado da comédia. Comecei a fazer graça de mim mesmo para as pessoas me notarem. Porque eu me sentia muito pequeno, me sentia muito insignificante, cara. Então, aquelas pessoas ali que parecem. Que todo mundo é figurante, sabe? Porque ninguém é protagonista. São nossos pares, sabe? A coisa do ensino fundamental, tal, é ensino médio, uma escola de ensino médio, high school.
É, acho que sim. É
High school.
secundária, né? Então, sim.
Secundária. Cara, então isso para mim criou uma conexão muito, muito, no, muito íntimo meu com eles, com os personagens, e eu não consegui não sentir empatia por eles. E sofrer, tipo, o dobro pelo que aconteceu. Eu já sofria por cada um. E cada vez que ele me contava uma coisa nova sobre um personagem, eu falava, não quero conhecer mais essa pessoa. Eu não quero me envolver com ela. Eu não quero saber a história dela. Eu não quero saber quais são os sonhos, sabe? Ele criou uma sensação de repulsa em mim. Eu sofri muito, muito. E quando a cena chegou, a cena final, apoteótica e ao mesmo tempo anticlimática, porque você não tem música, você tem trilha sonora, você não tem câmera lenta para poder tornar mais interessante aquela cena daquele personagem icônico, aquele professor maravilhoso. É a vida acontecendo, acabou, é isso aqui, ó, sabe? Cara, é muito forte para mim, é muito forte a forma como ele trata isso de uma forma... Cara, eu fico emocionado, sério. Como ele trata isso de uma forma... Porque é quase como os assassinos viam aquilo. Eles, não sei qual era a coisa, porque, na verdade, sei lá, cara, não quero fazer nenhum tipo de consideração a respeito deles. Mas alguma coisa na vida deles estava errada. E aí, a forma como eles viam aquela coisa era daquela forma, sabe? Como alvos.
Do que eu já vi, eu não sei se procede, tá? Tipo, eu não li sobre e tal. Mas era o Eric e o Dylan, né? O Eric, ele tinha... ele foi diagnosticado com tendências psicopatas mesmo. Assim, do que leram no diário dele, do modo como ele se comportava e tal. E o Dylan tinha altas tendências depressivas. Então, sim, tinha coisa errada com eles.
Well, se quiser continuar falando, pode... voltar, tá?
Mas então, é basicamente isso. E assim, a parte do filme dramática, no que eu quero dizer assim, é você conseguir que jovens daquela idade, aquelas pessoas, aquelas atuações super naturalistas, sabe? Como se eles estivessem realmente vivendo aquilo ali de uma forma... Isso pode parecer fácil, mas pode ser também muito difícil, sabe? Eu do modo voto pra isso, assim.
Cara, eu já olho achando que é difícil pra porra.
Pois é. Eu gosto muito da, como eu já falei, da câmera, né? Da fotografia do filme. Eu acho muito bonita. Acho a forma como a câmera passa pelos espaços, como ela registra o dia a dia, como ela complementa. Acaba sendo subjetiva. Parece que é a gente que tá naquela escola. Ele bota a gente como uma pessoa ali que tá ali no meio, sabe? Presenciando aquilo tudo. Eu gosto muito desse câmera que invade, assim, sabe? Eu gosto da direção dele também. O ritmo, pra mim, é angustiante. Eu acho que isso é muito bom. O ritmo, lento. Na verdade, eu não sei porque esse filme se chama Lento. Eu tinha uma teoria. John, você sabe por quê? Alguém sabe por quê? Eu tinha uma teoria.
Então por causa me conta, do termo, tirar o elefante da sala. Aquele assunto que incomoda e ninguém quer falar sobre.
Olha só. Olha, Procurei muito isso na época que eu vi esse filme. Eu não sabia por que chamava elefante, eu não encontrei. Que bom.
E qual era a sua teoria?
Ah, não, então, vou botar fontes aqui, né? Eu vi isso num vídeo que eu assisti no canal do Getro há bastante tempo sobre o filme.
Ah, o Getro!
pra mim fez todo sentido. Aí eu só tô repetindo aqui, tá? Então, não sei se procede novamente.
Então, a minha teoria era o seguinte, eu vou falar teoria, gente, aceitem. Aliás, eu sou desse grupo que eu sou a favor de mudar a grafia. Teoria para teoria. Tá? Enfim. Teoria. Não, mas era uma coisa bem assim. É porque eu achava que, pelo ritmo do filme ser um pouco lento, um pouco corriqueiro, até você dá meio que uma coisa meio boring em alguns momentos e tal, parece meio contemplativo demais. Eu achava que esse ritmo que era a referência ao elefante, sabe? Eu achava que era essa coisa de você estar andando devagar, de incomoda e que não passa e que tá com você e que você... Eu não cheguei no elefante da sala, achava que era uma coisa assim, de repente ao ritmo da narrativa do filme. Mas faz muito mais sentido mesmo.
Elefante
da sala, né? Enfim, eu gosto muito do filme, gosto muito dessa cena final. Gosto de um sentido assim, eu odeio essa cena e por isso eu gosto, sabe? Faz algum sentido pra vocês?
Sim.
Porque ela me causa um sentimento de impotência. Cara, quando essa cena do tiroteio, eu não tinha mais força. Você tá vendo o filme, você tá exausto.
Uhum.
Você quer só que acabe, sabe? Eu não consigo sentir nada, tô vazio, assim. Caraca. Foi mais ou menos o que eu senti no final de Dançando no Escuro, do Lars von Trier. Foi o primeiro filme que me causou isso.
Tenho que terminar de assistir esse filme.
Cara... esse filme aí também é... Enfim, eu gosto bastante do filme e ele me deixou com os nervos à flor da pele. Eu Nos meus pensamentos, eu tento. Eu não, enfim, eu, quanto menos eu tiver que ver esse filme, melhor. Haha. Mas ele é muito bom, na minha opinião.
João, quer falar mais alguma coisa do filme?
Então, eu vou partir do ponto aqui que a Júlia tinha levantado. Assim, começar falando sobre isso, né? A questão do filme por si só, se você só assiste esse filme como uma obra isolada, ele provavelmente vai ser bem maçante e até mesmo boring, né? Para algumas pessoas. Porém, eu acredito que assim a arte ela pode ser uma ferramenta muito forte, no sentido de crítica, no sentido de incomodar. Assim, eu acho que a arte ela pode fazer isso de uma forma muito eficiente. Incomodar, que eu digo, é incomodar no bom sentido, né? E eu não tô me referindo assim, porque tentar organizar aqui o discurso. Quando você tem uma escolha de omitir coisas na narrativa ou colocar coisas ali que são para um espectador ou leitor ou qualquer coisa nesse sentido específico, tem suas diferenças. Assim, você vai ter casos onde o artista vai fazer isso porque ele realmente acha que você tem que consumir aquilo daquela forma, né? Assim, se você viu determinada coisa aqui no meu filme e não entendeu, a culpa é sua, que não tem esse conhecimento adquirido ainda, e depois que você tiver, você vem aqui e consome essa coisa, né? E você tem também, que acaba sendo muito discutido no caso de adaptações, né? Que você tem aquela briga entre as pessoas que querem a obra adaptada e completamente fiel e que se dane quem não conhece a obra, e aquelas pessoas que acham que consideram uma adaptação boa quando ela funciona bem como filme, né? E ponto. Ela tem que funcionar bem como filme, não importa se ela é 100% fiel ao que ela foi baseada ou não. Porém, eu enxergo o elefante assim, que ele se encaixa numa categoria, não sei se poderia chamar de categoria, mas de que, assim, não daria para ter sido feito de outra forma. Para o impacto que ele gera, não daria para ter sido feito de outra forma. Assim, eu acho fundamental essa ideia de apresentar um dia comum na escola. E assim, se você não tem muita. Se você não sabe o que aconteceu em Columbine, porque, né, sei lá, aconteceu na década de 90, né? Então pode ser sim que alguém venha assistir esse filme hoje em dia e não faz ideia do que aconteceu. Principalmente se você não vivenciou a comoção da época. Ou se você vive em alguma região que seja onde esse tipo de coisa chega para você por notícias, sabe, do estrangeiro ou de um país tal onde teve isso, e você não tem que lidar com esse tipo de coisa, né? Esse filme provavelmente não vai ter o mesmo impacto que tem quando esse é o caso. Até como a gente falou sobre o nome mesmo, né? Que falar sobre isso, que tipo, a gente sabe que é um problema e meio que a gente ignora. Esse filme, pra mim, assim, ele. Cara, ele me vem à cabeça, assim, ele me incomoda em muitos níveis. Eu sempre. Na real, esse assunto de massacre em escolas ou em locais públicos foi uma coisa que sempre, até hoje mesmo, me deixa bem perturbado, assim. Eu lembro, cara, que quando teve aquele massacre em Realengo, assim, eu lembro bem desse dia, porque foi o dia também do show do Ozzy que eu fui com cara, assim, eu lembro da sensação, assim, da social, né? Das pessoas que conviviam comigo. Cara, é tenso, assim, porque por mais que você não conheça as famílias, é uma coisa que, assim, você tá indo pra escola. Na época eu ia pra escola, né? Na época eu tava no ensino médio. Cara, Entendi. É um lugar onde as pessoas estão meio que assim, completamente desprotegidas. Se alguém for chegar com uma metralhadora e assassinar todo mundo. E o que dá medo nisso tudo não é nem puro e simples fato de que assim, uma pessoa fez isso, mas sim que existem pessoas também. E daí eu não quero entrar no mérito de, tipo assim, discussões psicológicas e de análise psicológica e tal, mas que idolatram esse tipo de gente. Esses personagens mesmo, o próprio Dylan e o Eric, eles são considerados heróis, assim, né? Por bastante, por muitas pessoas na internet. Assim, basta fazer uma busca
Verdade, eu fiquei
simples.
sabendo disso já.
E assim, cara, isso é bizarro, porque
É bizarro demais, cara.
você entra num problema que assim, se você não fala sobre o assunto, você tá meio que negligenciando ele. E aí, se você fala sobre o assunto, você tem que tomar muito cuidado para não tentar pintar o diabo sobre os moleques, porque pode acabar causando efeito inverso. Assim, deles começarem a ser vistos como não, o que eles fizeram é foda mesmo, porque, entendeu? Não que seja exclusivamente esse o caso, mas o moleque sofria bullying, ele foi lá e, porra, mostrou que, entendeu? Na frente de uma arma lá, ninguém é valentão e tudo mais. E, porra, será que se eu fizesse isso na minha escola, eu ia ter a mesma repercussão que esses moleques tiveram? E cara, isso é uma merda, assim. Isso é uma merda em tantos níveis. Então, assim, é o que eu tô dizendo. Essa escolha de retratar a coisa sem julgamento nenhum, pra mim é fundamental na narrativa do filme. Aí, assim, dentro do filme em si, cara, isso que você disse de você criar afeto pelos personagens, porque, cara, é muito um dia na escola. Assim, acho que se eu fosse numa escola hoje em dia, que já faz um tempo que eu não vou, né? Assim, um ensino médio da vida, né? Eu não vou faz bastante tempo já. Mas se eu fosse, eu acho que seria bem aquela sensação que eu teria, né? De observar outros jovens e tal. E aí, cara, pra mim, a primeira vez que eu vi esse filme foi muito tenso quando aquela mina que ela fazia educação física com calça, né? E aí, não sei se tu lembra disso, mas assim, tem uma menina que ela faz educação física com calça, e aí a professora fala com ela: ah, mas todo mundo usa short. Pô, usa short também, porque senão eu vou ter que descontar ponto, porque isso não é roupa adequada pra você fazer educação física. E ela fica meio que relutante, mas aí, sabe, dá a entender vai usar o short e tudo mais, e aí ela vai fazer o trabalho dela na biblioteca, que é o que ela faz todo dia. E aí, do nada, chega um dos moleques, tipo assim, ela tipo, acho que ela pergunta o que é que você quer, e aí o moleque, tipo, dá um tiro no peito dela, tá ligado? E cara, isso pra mim foi tipo, mano, eu não sei, cara, assim, eu não sei descrever a sensação que eu tive. Porque esse filme, ele não é pesado pelo gore, assim, não é a violência em si que te causa
Exatamente, cara.
É tipo, caralho, sabe? Ah, cara, mano, esse filme, cara, ele devia ser assistido mesmo. Porque, mano, pelo menos pra mim, tá? O sentimento que ele passa é difícil de descrever, assim. É um filme pra você sentir. Na boa, assim, é um filme pra você sentir. Sim, eu também gosto bastante da obra. Eu gosto do final, e nessa mesmo de gostar e por não gostar. Cara, assim, só assiste, sabe? Assim, se você tá ouvindo esse podcast e tem qualquer já teve qualquer interesse em ver a obra, cara, assiste, de boa, assiste. Acho que é isso que eu tenho pra falar sobre o filme. Não sei se teria algo a acrescentar, não.
Muito bem, já falamos bastante, né, sobre o filme. Acabou o podcast. É isso.
Porra. Acabou o
Cara, mas
programa.
eu gostei muito
Acabou o
de ti. Gostei muito
programa, pode ir pra cá.
de você. Você não consegue descrever como ele te faz sentir. Eu senti uma coisa parecida também, cara. É sério, esse filme bateu em mim muito, ele deu um socão no meu, cara, sei lá, ele é uma sensação realmente assim, é desesperança, sabe? É uma parada assim, me deu uma tristeza assim, ser humano, eu te odeio, ser humano, sabe? Por que que você é tão autodestrutivo, mano? Uma coisa, você vai pro nível filosófico, sabe? É muito doido esse filme. Pô, ele marcou muito,
Não,
muito.
tem umas
Ele me
coisas que
deixou.
são muito bizarras, cara. Assim, tem uma cena que o assassino, ele tá che os assassinos estão chegando, né? Os dois
Eles
garotos lá.
estão muito entediados, mano. Eles estão matando entediados.
Não, sim, isso que é foda, porque o que eu já ouvi sobre o massacre é que teve uma hora, assim, uma altura do massacre, que agora eu não lembro quem falou pra quem, né? Mas falou assim, cara, eu já não tô mais sentindo adrenalina nenhuma em atirar nessas pessoas. Aí, tipo assim, acho que o outro fala, pô, se a gente começasse a usar uma faca.
É.
Tem noção, velho. Assim. É tipo, cara, é literalmente como se.
Videogame.
Sim! Né? Cara, tem uma cena desse filme que, né? Tipo, eles estão chegando, né? E aí aquele personagem que eu não lembro o nome agora, que é o loirinho, que tá nas capas, assim e tal.
Sim.
Ele tá saindo da escola e
É
ele
o
fala.
Caralho, mano, isso é importantíssimo.
Ele
Isso foi
fala.
uma coisa que salvou a vida.
Ele fala assim, e aí, cara? E aí o moleque fala assim, pô.
Aquelas malas, né,
Sim, aí ele
cara?
fala assim, ó, sai daqui que algo ruim vai acontecer. E aí depois, assim, eu
É, é.
fiquei sabendo que realmente teve um garoto lá que ele tinha um certo afeto, assim, um desses assassinos. E aí ele foi falar com ele e ele falou assim, cara, vai embora daqui e não volta, porque uma coisa muito ruim vai acontecer. E caralho,
Caralho. Essa
porra,
cena
que você faz?
arrepio, cara. Arrepio. Ele saindo,
Na
na hora que os caras estão chegando, tem
biblioteca.
um monte de mala, aquelas paradas pesadas todas. Ele olha assim e fala: caralho, que merda que vai acontecer nessa merda.
Teve outro na biblioteca também que foi poupado porque conhecia, era amigo, na verdade
Ah, é?
era tipo um
Lembro.
rival deles. Não sei se tem no filme, mas assim, no que aconteceu
Ah,
mesmo na vida real. Eles pouparam um garoto que estava na biblioteca porque eles tinham brigado, mas depois se acertaram e aí um deles tipo passou pano, falou. Beleza, vai embora. Aí o cara, num documentário, ele fala que ele tinha muito medo deles mudarem de ideia e em qualquer momento voltarem e atirarem nele. Então ele só corria com todas as forças dele para sair de lá.
parada é muito acachapante, as informações vão chegando e vão tornando tudo muito mais insuportável, tá ligado?
Sim.
Caraca, é muito pesado, é muito pesado.
Tem uma parte, cara, do filme que eu acho que é o moleque que seria o Eric, eu não me recordo. Ele tá na cantina, olhando assim ao redor, prestando maior atenção e anotando uma agenda. E aí uma menina, se ela chega pra ele e pergunta assim, ah, o que que você tá fazendo? Aí ele fala, ah, é meu plano, você vai gostar, uma parada assim.
Caraca,
Cara,
bizarro.
mano, é um nível de psicopatia, assim, que. Cara, imagina você olhar pra um outro ser humano. Assim, imagina aquela pessoa que você realmente não gosta. Aquela pessoa que não bate nenhuma ideia. Ainda assim, você enxerga aquela pessoa como um semelhante seu. Assim, normalmente, né?
Sim.
E aí, imagina. Assim, você olha pra uma pessoa como se ela fosse um objeto. Assim, como se ela fosse uma garrafa, sei lá, sabe? Sei lá. Cara. Pra mim isso é perturbador, assim, porque você. O engraçado é que quando a gente vê, né, esses massacres e lê sobre esse tipo de crime e tudo mais, a gente ouve muita palavra. Ah, é desumano o que o cara tá fazendo. Tipo, é uma coisa que não é humana. Só que aí que tá, o bizarro é isso, é que não, ele não é uma outra coisa a não ser um ser humano. Ele ainda é um ser humano. Tipo, foi um ser humano que fez essa merda.
Sim.
Entendeu? E assim, você aceitar que existe isso na nossa natureza humana, assim, que existem indivíduos assim, mano, é bizarro, cara. É bizarro.
Sim.
Porque assim, tu pensa, porque, por exemplo, eu e a Júlia, e você, né? Ninguém aqui tem filho. E assim, claro que a gente tem parente próximo e tal, mas assim, fica imaginando o que é, assim, um filho seu tá sob as vontades de uma pessoa assim. Que é basicamente o que os pais daquelas crianças, tipo, sentiram, né, quando aconteceu o massacre todo.
Nossa.
É muito tenso, cara. Assim.
É muito tenso.
A impotência é revoltante, entende?
Eu estava assistindo um comentário que o nome é Tiros em Columbine. Vocês já ouviram falar?
Ah,
Já
sim,
assistiram?
nunca assisti, já ouvi falar.
Então.
Eu vi o outro documentário desse diretor, que foi o Fahrenheit, 11 de setembro, foi depois desse. Eu acho que por esse filme aí. Se não foi esse, foi o próximo, Fahrenheit 11 de setembro, Michael. Esse é
Não tenho
um.
certeza.
Eu falei muito dele na meu TCC, Júlia.
Eu não
Faculdade,
estava
para quem não
no seu
sabe, a Júlia fez
TCC.
faculdade comigo. E eu, ah, tu não tava. E aí meu TCC foi
Infelizmente.
sobre documentário, verdades, mitos, o que que é staged, o que é, né, real, documentário isento, tem opinião, enfim, várias paradas eu tratei desse assunto. Eu estudei bastante esse cara, o Michael Moore, mas eu não vi o Tiros em Columbine ainda, porque, sei lá, eu fiquei visto elefante, eu falei, cara, se eu ver os pais dessas crianças, porque o Moore é um documentarista que ele bota o dedo na cara, ele bota o dedo na ferida, tá
Sim.
ligado? Ele faz umas paradas assim, ele não tem piedade.
Não.
Eu tô lendo um manual, assim, de 10 dicas dele para você fazer um bom documentário, sabe? E é foda.
Que
Ele fala,
legal.
tipo, mas é em inglês. Aí você pode botar no Google Tradutor, vamos ver se eu mando para vocês depois. E aí, tipo, tem uma que é tipo assim, não faça uma palestra, faça um filme. Tá ligado? Para você fazer uma apresentação de PPT em forma de filme. Você não tem que ficar palestrando sobre um assunto, qualquer que seja. Pega esse assunto, transforma numa coisa super foda e atrai forma de contar história, seja na forma que você entrevista as pessoas, cria alguma coisa pro seu filme se tornar interessante e se tornar, além de informativo e denunciativo, entretenimento também, sabe? Para que as pessoas queiram ver seu filme. Foda, enfim, tinha várias dicas foda.
Pô, bem
Mas
foda. E o
enfim,
documentário é
fala
muito bom. Então, aí no documentário ele fala do massacre da escola, né? Mas ele também traz outros tipos de violências que acontecem, né, nessa cidade específica. E nos Estados Unidos, na verdade. Mas sobre a escola mesmo. Na época que aconteceu esse massacre, surgiu tipo um culpado que era o culpado por toda a violência que aconteceu no colégio. E esse culpado era Marilyn Manson. Foi o culpado que a mídia encontrou.
eu lembro de uma época que a América demonizava o Marilyn
A
Manson.
cultura gótica em geral.
Sim.
E aí tem até umas falas muito boas, assim, porque ele chegou a entrevistar o Marilyn Manson, né, nesse documentário. E aí é muito bom o Marilyn Manson falando. E aí eu não vou dar spoiler dessa parte, não, gente. Assistam, que é um documentário muito bom. No decorrer do filme, ele vai fazendo mais pesquisas, porque os Estados Unidos era um país que era, tipo, topo em homicídios, né, tópico 1, não. Ele era o primeiro no ranking de, tipo, homicídios no mundo. E aí ele tentava descobrir por que os americanos eles eram tão violentos, né? Porque nos Estados Unidos havia tantos homicídios. E aí ele falava, será que é por causa dos filmes violentos? E aí ele falava, não, porque no Canadá eles também veem filmes violentos. Aí ele fala, ah, nos Estados Unidos também tem filme violento, todo mundo assiste filme violento, então não é essa a questão. Ah, será que são os jogos? Aí ele também fala, não, tem jogos violentos em todo mundo. Será que é a história de violência que o país tem? E aí ele faz um paralelo com a Alemanha. A Alemanha também viveu aquele período super violento, né? Estamos falando da Segunda Guerra Mundial. E a própria Inglaterra, que, né, em questões de violência, a Inglaterra eu acho que bate todos aí. E aí ele encontra um ponto que aí dá para fazer um paralelo muito fácil com o Brasil 2019. o que a mídia mostra na TV. E é sempre assassinatos, roubos. Sabe da Atena, gente? Então, era aquilo 24 horas por dia na TV. E aí, quando você prega o medo, na visão do documentarista, né? Quando você prega o medo para as pessoas reagem a esse medo. E a forma que os americanos encontraram para reagir a esse medo é se armando contra esse mal que existe, seja os terroristas, sejam os negros, os guetos, entendeu? E aí seria a mídia pregando esse terror em cima da população
Nossa,
que
cara.
faria o público reagir.
É que isso me lembrou uma coisa que você falou aí, essa parada do terrorismo. É que isso me lembrou uma coisa. É da trilogia do Blue Ant, do Gibson. Eu não lembro qual é o livro. Que tem um diálogo que é meio que assim. Tem um personagem, resumindo bem por alto, né? Tem um personagem que ele tá fazendo um outro cara de refém. E aí, assim, esse personagem trabalha pro governo. E esse cara que ele tá fazendo de refém, ele é, se eu não me engano, tradutor de russo. E ele tá basicamente precisando desse cara pra poder identificar mensagens de supostos terroristas, né? E aí, esse cara, que é um Milgren, né? Ele fala assim: porra, mas se chegou ao ponto de vocês começarem a, tipo assim, investigar a vida de todo mundo aqui, né? E ter medo 24 horas por dia de ter um ataque terrorista, significa que os terroristas venceram, né? Assim.
Pois é. Caralho, pois é. Pode crer.
É bizarro isso, né? Você parar pra pensar que, assim, só o medo que a sociedade tem em torno disso, por mais que não tenha um ataque, sei lá, daqui a 100 anos, isso tá ali. Entende? É bizarro
Sim.
isso.
Isso virou uma coisa cultural, né, cara?
E aí ele vai no Canadá, né? Que é o lugar, eu acho que, sei lá, menos tem homicídios, um dos países que menos tem homicídios no mundo. No documentário ele apresenta números mesmo, eu não lembro. Tentei achar de novo para anotar, mas eu não consegui achar. Então veja o documentário mais uma vez. Vai estar o link na descrição, você encontra no YouTube, tá, gente? Vai estar aí embaixo. E no Canadá, ele vê os noticiários e é tipo assim. Eles não focam na violência diária. Eu não estou
Sim,
querendo trazer soluções aqui, não. Eu só
doxo, né, cara?
querendo levantar questionamentos mesmo. É o que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Porque existia um medo, já foi Cuba, já foi agora é Venezuela, e é o comunismo, que eu não sei aonde está esse comunismo, que eu não vi em 24 anos de vida, mas é esse medo que instaura nas pessoas a necessidade de se proteger de algo que não existe. E aí agora nós temos o quê em 2019? Liberação para posse de armas dentro. Não, posse de armas, né? No caso, não é porte, mas posse
É
de armas.
porte,
Você pode ter
isso.
até 5 armas dentro de casa, né? Cada cidadão de bem para cuidar da sua família e da sua propriedade. E aí a
Pois é.
gente acaba se tornando primo pobre, né, dos Estados Unidos. A gente conseguiu, ou a gente está conseguindo alcançar essa vida americana tão almejada. Vocês acham que a mídia, quando eu falo mídia, gente, estou falando de jornalismo, não forma de entretenimento em geral, mas quando a gente é bombardeado com coisas, com notícias ruins 24 horas. Tipo, acontece um assalto e aí você vai ficar vendo repetidamente aquele assalto 24 horas por dia.
É porque são coisas diferentes, assim. Assim, que eu e a Júlia, né, um pouco depois de assistir o filme, aí a gente entrou nessa discussão de se videogames influenciam a violência, porque foi uma pauta levantada na época, né, de Columbine. Foi tratado bem forte isso mesmo. Acho que foi o Doom mesmo, né, o jogo, que na época as pessoas falaram: ah, eles mataram porque foram influenciados pelo Doom. Porque, se eu não me engano, um deles escreveu no diário assim que ele se perguntava se atirar nas pessoas na vida real seria como atirar no Doom, né? Foi uma coisa assim. E aí, ó, isso aqui influenciou, e porra, o videogame tá fazendo nossos jovens se matarem. E aí, assim, é porque eu não. Eu, na boa, não pesquisei mesmo, assim, dados antes da gente gravar aqui agora, então. Até posso parar pra ver depois, mas o que eu vou falar aqui agora é só do que eu já li sobre, tá? Até onde eu sei, não tem nenhum estudo que faça qualquer. Que consiga comprovar qualquer tipo de ligação entre jogos violentos e manifestação de comportamento violento. Assim, o que eu tô dizendo não é, né, que assim, não existe a possibilidade de alguém ter contato com a obra tal e é influenciado por essa obra aqui e ele vai lá e faz alguma coisa. Não é nem essa questão, porque, assim, existem exceções, né, e o comportamento que eu quero dizer é literalmente isso. Que acontece de você ser exposto a alguma coisa e em consequência daquela exposição você manifestar determinado comportamento. No caso de quando você joga alguma coisa, né, ou você assiste um filme, você tem a suspensão de descrença, né? Você sabe que é assim, aquelas pessoas ali não estão morrendo de verdade, ou pelo menos não deveriam, né? Você sabe que o que está acontecendo ali tá no mundinho próprio, não é a sua vida, né? Então, assim, ok, você tem casos famosos, igual o cara que matou o John Lennon, né? Que
Joana.
disse que ele acho que se baseou ou se inspirou no Apanhador no Campo de Centeio, que, aliás, é um livro muito bom e assim, sabe, eu não consigo. É porque, assim, fazendo um apanhado bem geral aqui, né? O Apanhador no Campo de Centeio, ele é meio que um livro sobre você deixar a juventude. Assim, resumindo bem por alto. Eu considero uma leitura muito boa, de verdade, assim. Se você já teve interesse pela obra e não sei porque até hoje não leu, ou se você não sabe do que se trata, porra, é basicamente assim, tem um adolescente, que é o Holden Caulfield, né, se não me engano é esse o nome dele, e ele tá pra reprovar na escola, ele estuda no internato, e aí ele meio que toca o foda-se e mete o pé, assim, pra cidade sozinho. E aí ele passa por várias paradas, só que, na real, tipo assim, tem todo um. É porque, assim, o próprio nome do livro, né? É essa ideia do Apanhador no Campo de Centeio. Porque, pelo menos, eu, né, antes de ler, eu ficava me perguntando por que desse nome. E aí tem uma conversa que o Holden tem com a irmã dele, a irmã pequena, que ele fala assim: ah, porque, assim, ele meio que é esse jovem que a gente classifica como fracassado, né? Porque ele não consegue estudar, ele não se concentra em nada, ele só arranja confusão. Pô, é aquele cara que. É aquele jovem que você olha e pensa assim: pô, você tá com o futuro perdido. E aí a irmã dele pergunta pra ele: por que que você quer ser quando crescer e não sei o quê? E ele falou assim: porra, eu queria ser um jovem, um cara, o cara que fica num campo de centeio onde as crianças estão correndo para pular de um abismo e eu fico segurando as crianças. Eu sei que é uma ideia bem louca, mas era isso que eu queria ser. Que é meio que um paralelo pra, tipo assim, eu queria estar ali pra poder impedir essas crianças de crescerem e ver a merda que é, entendeu? E assim, parando de divagar sobre o livro, teve esse caso, né? Assim, eu li o Apanhador no Campo de Centeio e fui lá e matei John Lennon. Só que não, sabe? Assim, esse cara, ele acredita, né? Se ele tivesse lido qualquer outra porra, ele teria matado John Lennon. E foi porque as vozes me mandaram. E assim, isso é mais ou menos como eu enxergo. Se existiria algum tipo de influência por, sei lá, ter jogado um jogo violento, ou algo nesse sentido. Então, assim, ao meu entender, não é exatamente um reflexo do jovem ter jogado aquilo ali, o fato dele ter cometido o assassinato. Porém, quando você tá sendo bombardeado pela mídia, quando você tá vivendo numa sociedade onde o medo é ali imposto sobre você 24 horas. Eu não sei, cara. Para mim faz sentido você ter um efeito rebote nisso aí. Você ter essa. A violência como resposta à violência, né? Fight fire with fire, né? Eu não sei, para mim faz sentido, né? Nunca
Cara,
parei.
muito maneiro você falar disso. Não é, porque foi uma coincidência, cara, você falar a parada de estar num ambiente violento e responder com a violência, que a violência gera violência. Porque eu tava hoje conversando com os colegas do trabalho sobre um aspecto que eu gosto muito nesse remake do It, que a gente tava falando agora há pouco, do Stephen King, né? Ele, nesse remake, tem um aspecto que eu gosto. Eu não vi o telefilme original, ainda tem que ver. Aquele que fizeram lá em 90, não sei, com o Tim Curry. Eu não vi, mas eu gosto muito da maquiagem daquele palhaço também. Mas, e eu li, eu tava lendo e não terminei. Foi bem depois da metade, mas eu não terminei. Minto, não foi bem depois da metade, não. Enfim, tava lendo o livro, mas não terminei. Um aspecto que eu gosto muito nessa refilmagem é a forma como o moleque que é o Bully, que bate neles, ele também tem um relacionamento muito abusivo com o pai. O pai dele tem abusos com ele o tempo todo. O moleque é o tempo todo torturado psicologicamente. E a resposta é descontar nos menores, tá ligado? Toda aquela raiva, toda aquela frustração. Eu gosto muito como isso é tratado. Esse terror, pai com o filho, e aliás, o terror do pai com a filha, aquela outra mina, que eu esqueci o nome, a menina deles lá, que eu adoro, não sei porque eu esqueci o nome dela. Cara, aquilo é muito aterrorizante pra mim, sabe? É muito pesado. E é muito foda, porque eu tava falando hoje, e aí você, esse filme que a gente tá falando hoje, e você ter citado isso, eu achei bem legal.
Show. Você tem alguma coisa pra acrescentar sobre violência?
Eu?
É.
Ah, cara, eu acho que... Ah, cara, eu não quero me estender muito nisso, eu não quero muito entrar, porque eu não quero... Eu não tenho muito repertório mesmo pra falar. Cara, eu só acho que... O pensamento é esse também, cara. Eu acho que violência gera violência. Eu acho que a resposta não é essa. Acho que a gente tem que ter... O cérebro tem que estar acima de ações que não parecem tão bem pensadas. É. Medidas que parecem meio eleitoreiras, meio para agradar um desejo muito supérfluo, sabe? De certa parcela da população, enfim. Não vejo um planejamento, não vejo uma ideia. Parece uma terceirização da força pública, sabe? Você se vira aí agora. Enfim, fora todos os desdobramentos que pode porquear, não. Não é porte, é posse, só pode ter em casa, não pode levar pra rua. É. Tá bom, tá lá, mas. Ah, e o bafômetro, e o pessoal que dirige bebe? Como assim? Todo mundo respeita a lei no Brasil a partir do momento que tá escrito lá? Como assim? Sabe? Qualquer briga de trânsito, cara, qualquer briga de trânsito vai se tornar uma praça de guerra. Imagina o que foi dito mais recentemente. Eu não quero, cara, eu não essas coisas que eu não quero autorizar ninguém, mas o meu sentimento é, e aquele aqui de 14, 15 anos, que também tá numa situação parecida, que sabe que o pai tem uma arma, sabe? Ou se ele, cara, que me perdoe, cara, sabe? Eu acho que é uma ideia desastrosa. Enfim, eu acho que deveria ter um planejamento maior da questão de segurança, enfim, toda essa questão de como que a gente vai combater, acho que tem que ser olhado. Mas é uma questão muito complexa, porque as pessoas que deveriam ter isso não têm interesse, não é interessante para eles de vários pontos de vista que isso aconteça. Enfim, violência não é uma boa ideia, só acho isso.
Não, outro ponto interessante também, que acho que deve ser levado em consideração, é que a Julia mencionou o Canadá, se eu não estou enganado, isso em qualquer província de lá, porte de arma é proibido mesmo.
Eu também tenho essa informação.
Aí assim, talvez, né? não sei se
pois é.
Uma coisa é a causa
não,
da outra.
Não, mas olha só, não é proibido não.
Não, não, olha só, Júlia, não é nem questão de você ter arma, se eu não tô enganado, é assim, tá?
Você, na rua.
Você pode ter arma dentro de casa, se eu não tô enganado, tá? Você pode ter arma dentro de casa, você não pode usar na rua, e você não pode atirar nem no seu quintal, assim. Então, né, esse papo de invadir minha propriedade, não funciona assim não.
Porque lá no Canadá eles têm uma cultura de caça mesmo, caçar animais. Tipo, animais não, né? Caçar cervos.
Sim.
Em época de
caça
mesmo.
Carne de caça mesmo.
É, isso, é cultural mesmo.
Cervos começam a proliferar.
Então.
Quando eles começam a se reproduzir muito, você tem...
Lá é cultural e tal. É uma outra, é um outro contexto também, acho. Acho que é uma coisa que... É, existe uma... Não sei, existe uma parcimônia cultural, digamos assim, de todas as pessoas entender o peso de ter uma arma em casa, sabe?
Uhum.
E a cultura foi construída em cima disso, com esse respeito, ou é pra esse fim, ou tem a... Sabe? Sei lá, cara, sei lá.
Então, vou trazer a informação que... Olha a informação aí. A informação do documentário. Que eu já citei, que é o do Tiros em Columbine. É, que o documentário apresenta que após o 11 de setembro, as vendas de armas aumentaram em 70% no Walmart e de munição 140%. Então, assim, imagina o povo como estava morrendo de medo de um outro ataque para aumentar nessa proporção. Teve um evento que... Evento parece que foi algo bom, né? Eu preciso substituir essa palavra. Teve um ocorrido numa escola em que um menino de 6 anos de idade levou uma arma para o colégio e disparou contra uma menina de 6 anos de idade também. E aí
Meu
as pessoas
Deus.
Tentando... É. E aí, gente, é desesperador ouvir o áudio da chamada... Da professora com a polícia. Ficavam perguntando, ela tá, como é que ela tá, onde foi? Aí ela não conseguia responder. Aí ela só ficava falando, ela tá ficando branca, ela tá ficando branca, ela tá ficando branca. Tipo assim, aí o.
Meu Deus!
A polícia, sei lá, quem atendeu falou, pergunta, ela tá respirando? Aí a mulher responde que não. Tipo, é desesperador
Nossa.
Ouvir esse áudio. É tipo. Não sei, você chora, sabe, ouvindo, porque você percebe o pânico da pessoa que tá vivendo aquilo. Era uma criança de 6 anos, e a outra criança também. E aí, o documentarista, ele vai atrás do que estava acontecendo na família dessa criança. A mãe tinha 2 empregos, ela trabalhava praticamente o dia inteiro fora de casa. E ainda assim, trabalhando em 2 empregos, ela não estava conseguindo pagar o aluguel e ela ia ser despejada. Ela e a criança iam ser despejados da casa inteira.
Nossa, que...
E aí essa criança foi para a casa do tio e foi lá que conseguiu a arma. Na casa do tio que ela conseguiu uma arma e levou para casa e conseguiu levar para o colégio. A mãe sequer sabia disso, sabe? E é totalmente compreensível a mãe não saber, porque ela estava o dia inteiro trabalhando para... trazer o mínimo de dignidade para dentro de casa para os filhos, pros filhos dela, que ele não era um filho único, tinha mais outro filho. E sei lá, eu não tenho soluções para trazer aqui. São coisas que podem acontecer principalmente quando você tem acesso a armas. São coisas que estão... E aí você vai falar, ah, mas para você ter posse de arma, você precisa fazer... Fala.
Não, esse caso de Columbine, ele também levantou bastante esse questionamento. Pela facilidade que os adolescentes tiveram em arranjar as armas.
Sim, 16 anos. 16 anos. E os policiais alegaram que eles tinham munição para matar todos do colégio. Todos. Eles tinham munição para matar todo mundo. Cara, é muito... Esse documentário, você tem que assistir, porque eles também têm... Pessoas que sobreviveram ao massacre. Tem um garoto que ele tá... É, paraplégico.
Caralho, esse caso é bizarro, porque, se eu não me engano, tava esse garoto e uma menina no pátio.
Sim.
Aí eles atiraram nos dois. A menina tomou uns 4 tiros e morreu ali mesmo. É,
caraca.
E esse garoto tomou 8 e ele sobreviveu. Assim, hoje em dia, acho que ele é paralítico.
Ele é paralítico, né? É isso, ele não tem movimento das pernas.
É bem bizarro. Tudo bem que, tipo assim, acidentes podem acontecer com qualquer coisa, né? Mas ainda tem também a parcela de acidente. Tipo assim, o cara realmente disparar sem querer, entendeu?
Que eu acho que foi esse caso do menino de 6 anos. Mas é achismo, né?
Sim.
Ele pode ter pego a arma, levado pra salinha e... Olha, amiguinho, o que eu trouxe. E aí, de repente, disparou, entendeu?
É porque, assim, a gente lida com objetos diariamente que podem ser usados como arma fatal, né? Armas fatais. Faca, por exemplo. Mas, assim, a questão geral é que o objetivo da arma é só esse,
É,
entendeu? Assim,
exatamente.
você não tá, sei lá, mexendo na tua fiação porque deu alguma merda e aí você tomou um choque e morreu, ou você não tá, tipo, sabe, sei lá, cortando a carne e se cortou sem querer, tipo, não é esse o caso. O objetivo da parada tá ali pra matar. Então, tipo assim, se funcionar, vai funcionar pra algum tipo de merda. Mesmo que seja por acidente, entendeu? É assim, o objetivo da coisa não é fazer coisas legais.
Total, é isso mesmo. É isso.
É, falou disso.
É essa parada.
Exatamente. O problema da gente ter tanta bagagem com paradas, tá vendo esse negócio, é que a gente olha a realidade, a gente começa a entender como as peças se encaixam, as coisas estão acontecendo, e a
Sim.
gente fica muito, tem que ficar muito mais atento e muito mais forte, sabe, para poder, porque senão a chance de você cair numa parada negativa, uma parada de negatividade, de desesperança, de, sabe, de medo mesmo, é bem provável. Então você tem que encontrar todo dia um motivo para continuar e de resistir, de estar aqui e viver o político mais radical que a gente pode ter agora. Estou jogando minha filosofia de botequim aqui, mas eu concordo, eu acho muito complexo. Acho que é só uma opinião de merda também.
Então, eu quero ouvir mais uma opinião. Qual a relevância para vocês discutir esse tema em 2019?
Ah, eu acho que é isso mesmo que a gente abordou, cara. A gente já trouxe isso no que a gente falou um pouco, né? Acho que realmente é bem contemporâneo da nossa realidade, tanto lá nos Estados Unidos também, não por essa questão, mas por questões de pensamentos mais radicais, diferentes e tal. Com o contexto atual, a gente está começando no momento onde o pensamento está mudando da população com relação a isso, agora com o governo que está liberando a posse de armas. Acho que nos desenrolares aí, nos próximos anos e tal, conforme isso for envelhecendo, essa poeira for baixando, as pessoas absorvendo e digerindo isso, eu acho que vai se tornar mais relevante cada vez mais. Entendeu? Se é que vocês me entendem.
Sobre a violência, que a gente estava falando e o modo como ela se reflete, porque assim, nesses casos de crimes muito violentos, esses massacres, né? A forma como isso vai batendo nas pessoas sabe, é bem diferente. E aí, você tem, como a gente já disse, essas pessoas que idolatram esses moleques, tratam eles como se fossem heróis. Isso acontece com outras pessoas que fizeram coisas semelhantes, né? Você tem o caso bem famoso do Manson, né, do Charles Manson, que porra, ele casou com uma menina que tinha idade para ser, sei lá, neta dele na cadeia, algo do tipo. E assim, o cara, no final das contas, né, ele meio que nem botou a mão na massa, né, no que aconteceu. Então, assim, ele, né, tinha esses traços psicopatas. Bem, eu não sou psicólogo, psiquiatra, barra coisas do tipo, então não sei se eu posso definir o Manson dessa forma, mas, assim, pelo que eu me enxergo, ele tinha esses traços psicopatas, né? E ele tinha um poder de persuasão muito forte. E isso é muito perigoso. Principalmente quando você está numa sociedade onde ela não tem tanto acesso à educação assim. Aí é porque eu pensei nisso, na verdade, lembrando de um. Sobre todo esse assunto da violência e tal, lembrando de um documentário sobre black metal chamado Until the Light Takes Us. Que acho que é Até que a Luz Nos Leve, algo do tipo, assim. que é sobre o movimento de black metal na Noruega, que ele é muito, ele tem muito respaldo nisso mesmo, assim, da violência que existia nesse movimento, né? As queimas de igreja, os assassinatos que tiveram, mesmo assim, mesmo para quem não gosta de black metal ou quem não gosta de rock pesado no geral ou coisa do tipo, eu acho um documentário muito válido como estudo social mesmo, assim, tanto a nível artístico quanto a nível de comportamento social. E a questão é, tem um personagem muito famoso em todo esse movimento que é o Varg, né? Que é o fundador do Burzum, né? Que é esse personagem bem famoso dentro dessa cena, que ele assassinou o Euronymous, né? Que era um membro de uma outra banda. E ele foi preso, condenado à pena máxima na Noruega, que eu acho que é de 21 anos, se eu não estou enganado. E aí o que acontece? A questão é, seriam duas coisas assim relacionadas a esse tema que eu ia puxar desse documentário. Uma é basicamente esse poder de persuasão, porque o Varg, apesar dele ter ideais bem preconceituosos, assim, sem querer entrar em muitos detalhes, assim, isso já seria outro assunto, mas ele tem ideias bem
Ele é
tortas, assim.
antissemita.
Ele tem ideias bem tortas. E ele, cara, ele tem um poder de persuasão assim, foda, sabe? Ele fala muito bem. E assim, isso é bizarro. O que um indivíduo desse pode causar quando ele consegue ter a chance de influenciar outras pessoas, né? A gente havia comentado naquele programa sobre Você Nunca Esteve Realmente Aqui, essa questão da superlotação de cadeias e tudo mais. Lá na Noruega, é sinistro você olhar a cadeia, porque, cara, tipo, tem o conforto do meu quarto. Assim, não. Aquilo aqui, né, não é uma prisão, mas nem fudendo, entendeu? Assim, o cara, ele cometeu uma. Tipo, se eu não me engano, ele deu 26 facadas, sabe, no cara que ele matou, assim.
Em legítima defesa.
Porque eles tinham ideias diferentes, assim, basicamente. Assim, foi um crime brutal e tudo mais, né? E aí, sei lá, isso em alguns estados dos Estados Unidos seria crime de morte na certa, né? Seria pena de morte na certa. E cara, aí que tá, lá na Noruega, tipo assim. Tá entendendo? A prisão, ela é realmente um lugar pra tentar readaptar aquele indivíduo, e não pra fuder a porra toda de vez, entendeu? Tipo assim, mais do que tudo, até deveria realmente ser levado em consideração e ser estudado. Porque, tipo assim, a partir do momento que você tem um país onde você tem uma prisão, onde as pessoas, elas só realmente têm como punição serem privadas dos direitos que elas não podem gozar porque elas não estão preparadas para viver em sociedade e não são, tipo, tratadas de forma violenta e de forma desumana, de fato. Por que não, sabe? Assim, por que não pode ser assim, entendeu? Tipo, é claro que eu entendo que tem toda a questão de, porra, mas se o cara matasse a tua mãe e não sei o quê, e se fosse você assaltado? Cara, eu moro no Rio, eu já fui assaltado 3 vezes, tá? Na verdade, uma foi furto, duas foram assaltos. Cara, eu sei o que é violência, assim. E tipo, na boa, das vezes que eu fui assaltado, eu te juro que não passou pela minha cabeça, assim, sabe, se eu tivesse uma arma, eu ia matar esse cara, assim. Pelo menos pra mim, o sentimento não era esse, entendeu? Assim, não é isso. Na real, se eu tivesse uma arma naquela situação, por mais que eu não quisesse usar, a chance de ter dado merda, eu acho que seria infinitamente maior. Eu não sei como são as prisões no Canadá, apesar da gente ter falado, mas a questão é que você tem outros lugares que funcionam de forma diferente, e nesses lugares o índice de violência é muito menor, assim, absurdamente menor. Eu acho que se você somar, eu posso estar exagerando, mas assim, se você somar os assassinatos que você teve, o número de homicídios que você teve no Canadá no ano, não deve dar o que a gente tem num estado do Rio. E o Canadá é um país grande, então não tem essa desculpa de que, porra, é difícil de administrar, entendeu? Se essa parada funciona lá, Assim, alguma coisa tem, entendeu? Não é magia, porra, sabe? Não é magia, caralho.
Eu concordo com relação à forma como deveriam ser vistas as prisões, as cadeias. É, só que eu quero deixar claro aqui que a gente não tá dizendo que tem que ser hotel cinco estrelas, não tem que ser uma coisa, entendeu? Tem que ter direitos humanos, você tem que ter o mínimo, o básico, para as pessoas terem uma convivência digna, viverem em condições subhumanas, só isso. E você tem que ter uma ideia de reabilitação e não de apenas punição, porque a gente tem que lembrar também que esse cara tá indo pra lá porque tá sendo punido por uma merda que ele fez, não é uma terapia, tá ligado? Tá indo pra lá pra ser recluso da sociedade e sofrer com isso também. É parte disso também, ele entender que ele fez uma merda, caralho. Entendeu? E se ele quer voltar à sociedade, tem que work your ass off, motherfucker. Sabe? Acho que você merece isso. Tá ligado? Porque é uma questão muito complexa. Eu até me sinto desconfortável de dar opinião a respeito.
Sim,
mas
é porque o assunto todo ele acaba ficando muito delicado. Assim, novamente sobre o elefante na sala, né? Porque, assim, só de você citar o termo direitos humanos já cagou a porra toda. Só quando você tá numa conversa.
É, já vai ter dislike, a gente vai ser derrubado, não vai ter mais site.
Não, não é nem essa questão. Tô falando que, tipo assim, normalmente quando você tá conversando com alguém e a pessoa costuma ter esse posicionamento mais, eu acho correto você ter uma arma pra se defender, que isso vai resolver seus problemas e tudo mais. Normalmente quando você cita o termo direitos humanos, a pessoa, sei lá, ela escuta você falar assim, eu acho que bandidos deveriam ser bem tratados. E ponto.
Sim.
E tipo, sim,
exatamente.
Não tem nada a ver com isso. É, tá realmente
exatamente.
Um erro
na interpretação. Cara, justamente por causa dessa interpretação superficial, vazia e rasa que tá rolando ultimamente, que eu evito tocar esses assuntos, eu só me estresso, cara. Eu não tenho paciência pra ficar explicando meu ponto de vista, não tenho. Porque eu acho que tá tudo tão óbvio, as pessoas estão entendendo o que elas querem entender, não o que você disse, elas, não existe mais metáfora, não existe mais nada profundo, é tudo na superfície, é uma cultura do raso, sabe? Tá muito bizarro, cara. E eu até evito entrar nesses assuntos polêmicos, entendeu? Porque eu
Nós
sei
não
que
vamos
isso
evitar.
É que eu, na real, eu acho que nem dá pra falar, assim, do elefante sem entrar nesses assuntos, assim. Tipo.
É, eu também acho, por isso que eu tô falando dessa vez, senão. Falaria, porra, eu prefiro não falar e tal. Porque esse filme realmente é pertinente, é relevante pro assunto que o filme trata, entendeu? Mas é.
Direitos humanos.
Certas expressões e palavras que você não falar sem ser. Receber 500 tags em cima na hora, assim, sabe?
Uhum.
Até a sua cor muda na hora, até a sua cor, você fica vermelho, impressionante.
Eu vi um TED, gente, da mãe do Dylan. Tá ligado, TED?
Caralho.
É tipo uma palestra. Então, a mãe do Dylan fala numa palestra. É de 2017 essa palestra. E é muito emocionante, posso dizer que sim. Ela falando, anos depois, né? 17 anos depois, sobre o massacre. E aí, ela levanta alguns questionamentos que a gente vai tentar debater aqui para encerrar. Mas antes eu quero falar uma coisa que ela falou. Deixa eu achar aqui que eu anotei. Ah, tá. Ela disse que a última coisa que ela ouviu do filho dela antes do massacre, antes dele sair para ir para a escola, foi um tchau. Gente, vocês têm noção? Porque isso leva a altas reflexões.
Sim, isso tudo, né? É muito bizarro, porque eles agiram, ao que dá a entender, de uma forma completamente natural. Tipo, tô indo ali no fliperama.
Sim! Tipo, mais um dia acontecendo. Não, não tá acontecendo nada diferente, é só um tchau. Igual o de ontem.
Exatamente.
Igual o de anteontem.
Não, mas assim.
Não foi um dia especial.
Isso no modo como eles se comportaram.
Só mais um.
É, porque
nesse
assim.
Dia aconteceu, sabe?
Com relação ao
esse
escopo,
é um aspecto que eu gosto muito.
Não, mas então, com relação ao escopo mesmo da coisa, eles tinham sim a intenção de fazer algo que chocasse Dylan e o Eric. No diário deles, se eu não me engano, eles até falam que a parada ia ser equivalente a uma guerra aí. Não lembro exatamente, mas assim, eles já tinham a intenção de fazer uma coisa que eles sabiam que seria catastrófica. É. Apesar de se comportarem como se estivessem indo na padaria comprar pão.
Sim. Mas essa parada, sei lá, achei meio simbólica. Sei lá, ninguém imagina que vai ser a última palavra que você vai trocar com alguém que você ama. E pra mãe, obviamente, ela amava o filho dela. Foi ela, John, que falou aquela parada?
Então, novamente, eu não sei de nomes e tal, mas teve a mãe de um deles, eu acho que foi do Dylan também, mesmo. É, que quando ele tava lá dentro, ela disse que, o sentimento que ela... Tipo assim, ela tinha um pensamento que ela queria que o filho dela morresse. Pra poder os outros adolescentes pararem de morrer também. E isso é uma foda mental, assim, pra mim, que caralho, sabe? Assim,
né, cara, imagina só. Porque pra essa mãe ter que ver o filho dela se tornar. Pô, querendo ou não, tudo bem, o cara é humano, isso é a natureza humana. Mas dentro da nossa concepção de humano, do que a gente tem como adjetivo humano, é sempre atribuído a uma coisa boa, sempre uma coisa positiva. O pessoal descarta a parte negativa da palavra humano, né? Quando você transforma em adjetivo humano, sempre uma coisa boa, uma coisa positiva e tal. Então, o contrário seria monstro. Então, você vê o teu filho um monstro, você sente que você fracassou com o pai, sabe? Você não foi capaz de evitar aquele desastre, você não foi capaz de fazer melhor, só que às vezes nem foi culpa dela, mano, sabe?
Sim, ela
essa
fala
era outra questão. Fala aí, Júlia, fala aí.
Pode falar.
Ah, tá. Não, é que aqui o áudio chegou pra mim depois, mas aí eu não sei porque pode ter delay, aí eu não sei se tu começou a falar antes. Enfim, tá, vou continuar e tu não esquece que você vai falar não, ok? Tem essa questão também, porque na época os pais, na opinião pública, né, eles foram bem criticados com essa ideia de que foi culpa dos pais, né, o que os moleques fizeram. Só que assim, na real, isso é meio que culpa da sociedade como um todo. Assim, são tantas camadas, assim, de que você tem que levar em consideração. Porque, porra, eles tinham 16 anos e eles conseguiram munição suficiente pra matar todo mundo da escola e, tipo, tô de boas, entendeu? Assim, ainda sobrou aqui. Sabe, eu acho que é muito... É muita prepotência, é muito injusto você falar assim, porra, você criou seu filho errado. Na real, eu não consigo nem... Eu realmente não consigo, assim. Eu não tenho a capacidade de conceber o que esses pais sentiram. Os pais do Dylan e do Eric.
A mãe do Dylan, ela fala na palestra que todo lugar que ela vai, ela tem que... Ela se desculpa quando ela vai fazer palestra. Ela se desculpa porque ela não sabe se ali vai ter algum familiar... de algum dos alunos ou de alguma vítima do que o filho dela fez. E caraca, isso é muito pesado. Tipo, ela vive com Sim. isso. Ela vai viver pra sempre.
Cara,
com
eu
isso.
Vou te falar, eu vou te falar, esse que a gente tá falando, esse momento que a gente tá falando aqui, é justamente o aspecto que eu acho mais forte. Precisamos falar sobre o Kevin. Que é essa mãe sendo essa mulher, tá
Sim.
ligado? O
é
filme
verdade.
Todo é sobre ela lidando com o que o filho dela fez, e ela tem que lidar com a sociedade odiando ela, achando que a culpa é dela, e ela olhando pro passado e vendo onde que eu errei com esse, sabe? Aquela coisa de depressão pós-parto, dela não gostar da criança, sabe? A criança, sabe? Foi culpa minha ou ele sempre foi assim? Cara, é muito... Cara, isso é muito foda, isso é muito bom. Claro que, porra, muito... Não vamos medir dor aqui, mas, porra, muito forte também deve ser pros pais que perderam os filhos sem motivo algum, né? Os pais
Sim.
que os filhos foram pra escola e foram assassinados brutalmente por esses moleques, cara. Também que deve ser um sentimento, assim, também pra mim é inconcebível, cara.
Uhum. Não, ela fala durante a palestra o tempo todo que ela não tá querendo minimizar a dor de ninguém, mas que ela pede um pouco de empatia também, porque ela também perdeu um filho. E além de perder um filho, ela carrega sobre os ombros dela vidas também, que o filho dela tirou, entende? É foda. Ela fala na palestra sobre doenças mentais, que provavelmente o filho dela tinha depressão, né? E ela apresenta alguns dados falando que 1% ou 2% de quem apresenta comportamentos suicidas, além do comportamento suicida, também acaba cometendo homicídio. Bizarro isso. 1% ainda é pouco, mas é uma possibilidade. E aí ela fala que, não nessas palavras, é claro, estou aqui parafraseando, mas que nós não estamos prontos para perceber quando alguém precisa de ajuda. E quando percebemos, quando não é tarde demais, é claro, nós não sabemos como ajudar, tipo, pessoas que têm doenças mentais. E aí eu tô falando de depressão, eu tô falando de ansiedade, todas essas coisas que hoje em dia, em 2019, a gente consegue conversar mais, a gente consegue buscar mais informação sobre o assunto, mas ainda assim, parece que não é o suficiente, porque a proporção de jovens e adultos com esse tipo de problema não é a mesma proporção de ajuda que a gente está podendo oferecer enquanto sociedade para as pessoas. E aí, tá dando para entender o que eu estou querendo dizer?
Uhum.
Tá. E aí, enquanto nós... E aí, a gente também tem outro ponto de vista, que são aqueles que acham que doença mental é mimimi, que é a nova geração Nutella, que, sabe, é frescura. E aí, como é que a gente vai conseguir lidar com essa nova geração que está crescendo nessa sociedade que ainda, além desses problemas mentais, provavelmente vão poder ter posse de armas?
Só trago questionamento.
Cara, eu acho que é uma questão, eu também questiono a questão, ela vai junto com a questão da discussão, questão muito polêmica, para mim não deveria ser, de sexualidade nas escolas, sabe?
Uhum.
Quando eu falo do assunto, você não tem informação. E se você não tem informação, as coisas vão acontecer, os jovens não vão saber por que está acontecendo, porque eles não sabem. Eu estava vendo uma matéria recentemente de que os casos de HIV e DST, agora não é mais DST, né? Não é mais doença sexualmente transmissível, é infecção sexualmente transmissível, que na verdade não é uma doença, a terminologia estava errada, na verdade, questão técnica. Aumentaram, cara, eu não tenho dado aqui, mas aumentaram centenas de vezes por cento do que há 10 anos atrás.
Uhum.
Para mim, isso é um dado alarmante de como a falta de informação sobre sexualidade. Cara, eu estudei em escola pública. E na minha escola, quando eu cheguei na sexta série, 11 anos, que eu acho que é uma idade razoável para você começar a falar desses assuntos, 12, 13, sabe? Eu era muito novo para minha série. A minha turma toda era mais velha que eu. Então, começou a se falar desse assunto. A professora desenhou no quadro uma vagina, um pênis, e muito tecnicamente, com muita, sabe, sendo uma professora, ela explicou. Claro que a gente ainda era moleque, a gente riu pra caramba, aí fez gracinha, não sei o quê, mas de alguma forma aquilo ali explicou pra gente uma coisa. E vou te falar, a sexualidade nas escolas, você fala de camisinha e DST e existe slide, tudo que você não quer na sua vida é fazer sexo. Porque as coisas que você vê ali, você fica aterrorizado. Você, cara, a forma como eles botam, realmente você fica aterrorizado. Você fala, cara, tem que tomar muito cuidado. Claro que isso foi na minha época, muito tempo atrás, né? Eu já sou um jovem coroa. Mas, enfim, eu divaguei muito, mas era pra falar dessa questão, então. Então, eu acho que quando você tem um jovem crescendo num contexto onde tudo em volta dele tá dizendo pra ele que é ok ser assim, é ok ter esse tipo de posicionamento violento, de você reagir assim. Você tem líderes que reforçam esse tipo de atitude com falas, com atitudes, ou mesmo com a inércia, ao dizer que é errado, sabe? Que isso tem um poder muito grande, sabe? De influência e de legitimação de um certo tipo de comportamento violento. Eu acho que a gente precisa analisar essa sociedade, porque ela, sim, tá doente, entendeu? Mas é um questionamento.
Já.
Sobre como lidar, assim, são dois pontos, né? Você tem essa de... então, qual seria a solução? A gente tá falando de um assunto que afeta diferentes sociedades em diferentes localidades. Pessoas que cresceram em um ambiente que é completamente diferente, assim, aspecto cultural, e é um tipo de problema que você, sabe, tá em vários lugares. Aí, tipo, tu pensa, porra, e aí qual é a solução? Cara, como é que eu vou te dizer qual é a solução, né? E aí você também tem a questão de assim, ah, mas aí se você não sabe qual é a solução, então por que a implementação disso aqui que está sendo feita é uma merda? Mas tipo assim, você não ter a solução para coisa não significa que você vai aceitar qualquer merda como justificativa, então como porra vai dar certo, entendeu? Assim, eu acredito que é bem saudável questionar. E uma coisa que pode ser feita, não só nesse aspecto, mas no geral, é simplesmente observar mesmo. Observar e ter e conseguir ter sabe? Porque foi como eu disse, assim, o exemplo do Canadá ou da Noruega, né? Com relação às prisões e o fato de não ter porte de arma legalizado e tudo mais. E até mesmo outra questão que é muito polêmica, que é sobre a legalização das drogas, e você já tem dados em países que liberaram e o índice de violência também caiu consideravelmente. E aí, cara, assim, na boa, tipo, eu não entendo por que esses casos não estão sendo mais estudados. Porque assim, uma solução, porra, a gente tá falando de seres humanos, entendeu? Assim, a gente não é dois mais dois. A gente não funciona assim. É diferente, porra, você tá com um problema no teu carro, você vai lá no mecânico, ele conserta e pronto. Não é assim que funciona. Trazer uma solução é algo extremamente complexo. Assim, até em que termos isso realmente é uma solução, porque a própria noção que a gente tem de solução é uma coisa que muda com a época. E é uma coisa que é originada de fato da nossa capacidade de olhar o que está ao redor, ser impactado por aquilo, raciocinar e reproduzir aquilo de alguma forma, né? Porque, querendo ou não, a violência ela é um comportamento natural. Assim, não é bom, mas ele é natural. Assim, quando um leão vai lá e mata uma zebra para comer, é violência, entendeu? E é um comportamento natural. Agora, o modo como essa violência se manifesta na nossa sociedade e as coisas que levam a gente a olhar para essa violência e considerar aquilo nocivo. São coisas que de tempos em tempos isso vai mudando, entendeu? Então, até que ponto a solução que a gente acha que é correta agora vai continuar sendo correta daqui a 50 anos? Não sei, cara. É um assunto muito, mas muito mesmo, muito complexo mesmo, assim. Eu acho muito difícil que a gente consiga trazer qualquer tipo de solução ou coisa nesse sentido em um podcast, né? Em 2 horas de conversa. O que mais fica para mim mesmo é realmente o questionamento, assim, do que a gente vai ter aí daqui a 10, 20 anos, que vai ser o reflexo do que a gente tá vivenciando hoje, basicamente.
Não, mas é isso mesmo. Não tem nada que uma pessoa de 24 anos possa dizer nesse exato momento que vai solucionar todos os problemas de violência do mundo. Porém, a gente precisa tirar o elefante da sala e conversar sobre isso.
Sim, é o que a gente tá fazendo nesse momento.
Exatamente.
Show, show. Então é isso, gente. Não tenho mais
Exatamente. Precisamos falar
perguntas.
sobre isso.
Gente, então é isso. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Levem esses assuntos para sua família, converse com seus amigos, converse com as pessoas.
Tentar não pular a empatia e ir direto para o julgamento. Vamos tentar fazer esse exercício
Conversa
de
com
empatia.
cuidado, porque assim, se chegar pra pessoa e falar o seu nazista filho da puta, tá ligado? Não vai ajudar, sabe? Não,
Pois
não vai
é,
funcionar.
exatamente. Para todo mundo, gente.
Gente, indicações.
Indicações.
Eu vou indicar mais uma vez o documentário Tiros em Columbine. Tem completinho no YouTube para você ver. A gente não vai deixar esse link aqui, porque pode dar treta. Mas você procura esse documentário no YouTube que tu vai achar. Tem outro que é da Zero Hora, que também é Columbine Massacre. Tem em português no YouTube. Só você procurar lá. Você vai achar. E tem esse TED, essa palestra que a mãe do Dylan fez em 2017. O nome do da palestra é Meu Filho Foi um Atirador, de Columbine. E o link vai estar aqui embaixo, tá no YouTube disponível, para vocês verem.
Aliás, eu acho legal sinalizar nesse programa aqui, que a gente não fez nos anteriores, que as coisas que a gente fala que são referência, né, que a gente fala que teria algum tipo de referência, tem listado nos links relacionados no site. E se a gente esqueceu de listar alguma coisa também, é só comentar em algum lugar, qualquer um que seja, desde que dê pra gente ver, óbvio, né? E a gente acrescenta lá, mas a gente tenta colocar o máximo de referências possíveis relativas ao que a gente comenta no programa, nos links relacionados. Aí se você estiver ouvindo no site, é só checar, e se não tiver, você pode checar lá depois também.
A minha indicação é uma cantora, de R&B. Ela chegou na cena agora. Ela tá tipo, muito presente no Twitter. Ela chama Lizzo. Lizzo. Não sei se pronuncia se Lizzo ou Lizzo. Não sei. É Lizzo. Lizzo. Ela é uma cantora. Ela é negra. Ela canta música R&B. Ali, essa coisa meio, né? Ritmo meio parecido com a Beyoncé, com a Rihanna e tal. Só que ela tem uma pegada diferente, ela é muito cômica e ela traz muitas referências dos anos 80. Ela tem um corpo fora do padrão, então ela já chama atenção por isso. Ela é extremamente bonita, extremamente carismática. Nos vídeos dela, tem um vídeo dela que chama Juice, que nem suco em inglês, Juice. É maravilhoso. Assistam esse videoclipe, é muito maravilhoso. Ela tem um timing cômico muito gostoso, ela tem uma voz incrível, ela canta muito bem. Ela fez uma versão de uma música agora, essa música da Miley Cyrus com o Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Sensacional essa música, esse clipe é sensacional. Se você não viu ainda, veja a parceria da Miley com o Mark Ronson. Ela tá numa fase muito mais madura da carreira dela, tá com mais controle vocal, tá bonito de ver, sabe? E ela tá linda, ela parece feliz, cara, enfim. E a Lizzo fez uma versão dessa música pra BBC One, tem no YouTube também, que é Nothing Breaks Like a Heart. Só procurar pelo nome da Lizzo lá cantando essa música, vocês vão ver o espetáculo e como ela pegou essa música e tornou dela, assim. No jeito, ela tem um jeito muito peculiar de cantar. Ela tem uma voz muito potente, né, típico dessas negras americanas e tal, que elas cantam muito bem. Cara, a Lisa é sensacional, tem uma vibe muito gostosa, ela é muito alto astral, e o disco dela é muito bom também. Eu não sei o nome do disco agora, não lembro, mas vai ter o link aí.
Deixa eu
Enfim,
botar.
ela é sensacional, Lizzo, conheçam, descubram, ela é fantástica nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. Sigam ela e vejam nascer na música.
Show. John.
A minha indicação vai ser um livro, dentro desse questionamento de o que fazer, né, em todo esse cenário. Eu acho que um exercício muito bom é você olhar para o que já aconteceu, para evitar de repetir os mesmos erros, né? Assim, com relação a praticamente qualquer coisa na sua vida, né? Acredito. Eu vou indicar um livro do Zuenir Ventura. Ele é um jornalista e romancista. Já faz um tempo que eu li, na verdade. Eu deveria até reler, para ser sincero. Que é o 1968, o ano que nunca te... 1968, o ano que não terminou. Ele é um livro sobre a ditadura militar. E ele relata, assim, diversas coisas que ocorreram nesse período. Né, mostra pra gente como coisas que aconteceram nessa época refletem até hoje na nossa sociedade, assim, muitos dos problemas que a gente encara. E assim, eu acho que não exclusivamente esse livro, e eu sei que isso tá na pauta de ensino das escolas, mas é que assim, eu acho que esse conteúdo a gente deveria estudar de uma forma muito mais densa, assim. E na real, eu acredito que dá pra fazer duas indicações até, parando pra pensar aqui, que me veio à cabeça agora. Além desse livro do Zuni Ventura, a gente sabe que livro não é uma coisa tão fácil de consumir, por questões de tempo, né? Mas assim, de fato, eu realmente recomendo forte que você leia esse livro. Eu gostaria de indicar também um filme coreano chamado Taxi Driver. Não é
Muito bom.
o do De Niro, né? É que, se eu não me engano, esse filme coreano se chama A-Taxi Driver, né? Tipo, um motorista de táxi, assim. Mas eu acho que em BR ficou o motorista de táxi. Que ele trata da ditadura na Coreia, né? E assim, mano, esse filme é de. Porra, assim. Ah, cara. Eu fico meio emocionado de lembrar mesmo, assim, que cara, assiste, sério, assim, é sobre esse mesmo tema, assim, é sobre ditadura, é sobre os problemas que isso gerou para a sociedade, é sobre como os civis sofrem. E as pessoas costumam, normalmente, né, que não vivenciam a coisa, não tem noção de como isso afeta a vida de civis, assim. Cara, é muito importante ter acesso a esse tipo de conteúdo. Acredito também que esse filme deveria ser obrigatório em escolas, na real.
Filme lindo.
Pra gente evitar de cometer erros que, assim, a gente já cometeu e não precisa fazer de novo, né? Então fica essas duas indicações aí. 1968, o ano que não terminou, do Zueni Ventura. Eu acredito que você encontra em qualquer livraria aí, mas deve ter provavelmente na biblioteca da sua escola, se você ainda tem escola, na biblioteca da sua faculdade, se você faz faculdade. Porque ele foi dado pela prefeitura há um tempo atrás. Então, assim, acredito que não seja um livro difícil de achar. E você tem também esse filme aí que você pode procurar em qualquer meios aí, porque ele não tem na Netflix até onde eu sei, mas, né? Assista. Fique isso aí, indicação.
Beleza, então. Então é isso, gente. Vamos dormir? Beijo, tchau, tchau.
Tchau.